날 위해서라면
Em junho de 2018, a Vejim inaugurou um espaço para divulgar e discutir transformações para a cidade que possam sair do papel e ir para o concreto. Na coluna SP Sonha, projetos que propõem novos usos para espaços degradados ou mal aproveitados, como o Vale do Anhangabaú ou o Parque Dom Pedro, ganham as páginas da revista e do site. Agora, o SP Sonha virou podcast para trazer para você iniciativas e exemplos que podem inspirar o poder público, as empresas e os paulistanos a tornar a nossa cidade melhor. No primeiro episódio, eu, Helena Galante, converso com Raul Justilores, redator-chefe da Veja São Paulo e autor do livro São Paulo nas Alturas. Ex-correspondente em Pequim, Nova York, Washington e Buenos Aires, ele escreve sobre urbanismo e arquitetura e conta quais lições São Paulo pode aprender com Seul. Olá, Raul. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Olá, Helena.
Sonhar não custa nada ou os sonhos que nós vamos falar aqui no SP Sonha são possíveis de ser concretizados mesmo?
Olha, são muito possíveis, até porque a ideia é a gente comparar projetos que estão acontecendo pelo mundo, ou seja, que outras cidades conseguiram realizar, e por que não São Paulo, né? Acho que em algumas áreas São Paulo melhorou muito nos últimos anos, então dá para ser otimista. Acho que o ideal é pensar pequeno e fazer grande do que pensar só em projetos aí megalomaníacos que jamais saem do papel.
Você recentemente esteve em Seul. Qual foi a sua primeira impressão da cidade? É parecida com São Paulo ou com o que São Paulo já foi?
Seul é muito parecida com São Paulo. Ela tem 10 milhões de habitantes. É uma cidade que foi construída meio que às pressas, de uma forma desordenada, nos anos 60 e 70. A gente tem que lembrar que ela foi arrasada nos anos 50 pela Guerra das Coreias. E ela cometeu aí todos os erros, aliás, comuns a São Paulo, né? Poluir os seus rios, retificar os rios para fazer vias expressas, muitos viadutos, uma cidade então poluída, um tanto caótica. Mas o país enriqueceu, Seul enriqueceu, e eles perceberam que a marca Seul era uma marca que não tinha ainda uma força aí positiva. Seul compete com grandes cidades asiáticas, como Pequim, Shanghai, Tóquio, Hong Kong, Singapura, por sede de empresas, especialmente de startups, né, que a toda hora estão escolhendo aí uma cidade para colocar seu escritório regional. Ela compete por talentos. Ou seja, hoje o banqueiro, ou o gêniozinho de uma startup, ou o grande programador, ou a sede de uma nova empresa, que às vezes é gerida aí por um executivo jovem, elas podem escolher qualquer cidade. E Seul não tinha essa marca e não tinha a qualidade de vida, por exemplo, que Tóquio ou Hong Kong tem. E Seul então percebeu que ela precisava melhorar muito no visual e também no conteúdo para entrar nessa liga aí, nessa liga classe A das cidades asiáticas.
É uma cidade bonita? Quando você chega, a impressão que você tem de uma cidade bonita ou ainda em processo de transformação?
Em processo de transformação. Eu estive lá algumas vezes há 10 anos e era uma cidade feia. Hoje é uma cidade em transformação para bonita. Eu acho que a transformação, especialmente dos rios, é um grande choque. E para quem chega por Combica e admira aí os rios paulistanos, sabe do que eu estou falando. Né? Uma péssima impressão que causa um rio morto ou poluído no meio da cidade. E Seul foi muito corajosa em limpar os seus rios e especialmente criar parques lineares ao longo deles.
Bom, a gente teve aqui em São Paulo o ex-prefeito João Dória que queria fazer do Bom Retiro uma Little Seul. Acabou não saindo do papel essa ideia, mas pegando isso, além da despoluição dos rios, que outras ideias a gente poderia se inspirar em Seul para adotar em São Paulo?
Olha, eu acho que Seul é um grande exemplo aí de reinvenção, né, de marca. Aliás, a Coreia, né, de uma hora para outra, ela se impôs na tecnologia, ou seja, a Samsung compete com a Apple, a LG e a Hyundai estão por todos os lados, o K-pop, né, o pop coreano é muito ouvido, os filmes coreanos passam no circuito de arte, são muito elogiados, já a Coreia de uma hora para outra virou uma potência de soft power, esse é um fato. Agora, como cidade, a gente tem que pensar que os problemas eram parecidos, né? O domínio do carro, a paisagem, a natureza da cidade muito agredida, e Seul começou a se transformar. Eu acho que o então prefeito Dória foi para lá, quis usar essa marca, mas não levou com muito afinco, né, essa ideia. Talvez eu começaria, e o grande exemplo deles é o que eles fizeram com Cheonggyecheon, que é um córrego aí na linha do rio Tamanduateí, porque eu não lembro, o rio Tamanduateí é outro rio morto de São Paulo, o rio, aliás, onde nasceu a cidade, que banha ali a área do Carmo, do Pátio do Colégio, e o Parque Dom Pedro, e que está ali morto, né? Para quem passeia pela Avenida do Estado, alguém passeia na Avenida do Estado? É, para quem passa correndo pela Avenida do Estado, está lá aquele rio morto. Seul tinha um riozinho igual ao Tamanduateí, e que tinha sido coberto por um minhocão muito maior que o nosso, aliás, de 7 quilômetros, basicamente o dobro do minhocão. E eles, no início dos anos 2000, decidiram ressuscitar esse rio, demolindo o minhocão deles, ressuscitando o rio e criando um parque linear ao longo desse rio. As duas primeiras partes foram simples, então eles demoliram muito rapidamente o minhocão, até reaproveitaram o concreto e o ferro utilizados. O prefeito meio que ignorou o pânico mal dissimulado de que não, sem esse minhocão a cidade vai parar.
A cidade parou?
A cidade não parou e as pessoas estão vivas e comendo, se alimentando e tendo filhos indo para o parque, então a cidade não acabou. Então o prefeito foi muito corajoso. E o rio ressuscitado tinha pouca água. Então eles tiveram que fazer um sistema para bombear água de um outro rio maior. Então, literalmente, como pegar água do rio Tietê para levar para o Tamanduateí. Que entra na nossa, simples porque é afluente. Lá eles fizeram o mesmo. Do rio Han saiu água para esse Cheonggyecheon. E aí criaram um parque linear ao longo desse rio. A prefeitura acabou ganhando muito dinheiro com essa operação, apesar de ter sido uma obra relativamente cara. E eu digo relativamente cara, porque assim, menos cara do que muitas obras aqui de São Paulo. Então é uma fração do que a gente gastou, sei lá, com o Rodoanel, o Itaquerão, o Monotrilho, que não vai ficar pronto nunca. Ou seja, com menos dinheiro, Seul criou esse parque. Agora, eles perceberam uma coisa um tanto óbvia. Quando você tem um parque linear de 7 quilômetros, com jardins, eles colocaram até pedrinhas ao longo do riacho para que as pessoas possam atravessar de um lado para o outro. As crianças atravessam o riacho por essas pedrinhas. É seguro. Obviamente, não é um riacho profundo. Eles perceberam que essa área valorizou muito. Era uma área, eu conheci essa área quando ainda no início da transformação, era uma área basicamente de lojas de eletrônicos, à la Santa Ifigênia, muita borracharia e muita oficina mecânica. Porque a gente tem que lembrar, ali havia um minhocão. Então ninguém queria estar na frente daquele elevado. Sem o elevado e com o parque linear, é claro que começa uma corrida para se comprar essas borracharias, essas oficinas, e a prefeitura muda o zoneamento para aprovar a construção de prédios ali. Agora, claro, uma coisa era o IPTU na época da borracharia, outra coisa é o IPTU para um prédio de 10 ou 12 andares que vai ter a vista para o parque. Então a prefeitura muito mais do que lucrou com essa operação. Ou seja, a prefeitura, literalmente, ela investe 5 para fazer o parque e arrecada 20 para criar aí um bairro novo olhando para esse parque linear, sem falar que criou aí uma quantidade de empregos enorme e de turismo. Hoje esse parque linear é um dos pontos turísticos mais visitados de Seul. Então esse é um exemplo de como a cidade começou a perceber de que era um bom negócio você investir em áreas degradadas. Aliás, paulistanizando esse exemplo, é para a gente se perguntar, né, quanto São Paulo perde de dinheiro, de IPTU, de ter um Parque Dom Pedro abandonado, de ter o Rio Tamanduateí lá sujo.
Quais são os empecilhos? A gente começou a coluna SP Sonha em junho do ano passado, já apresentamos muitas ideias boas e algumas que é falta de vontade política, é falta de dinheiro. Qual a sua avaliação de por que as ideias demoram para ser implantadas em São Paulo?
Acho que aqui o maior motivo é visão, né? Ou seja, quando há dinheiro, repetindo, a gente faz monotrilho, a gente faz o Itaquerão com dinheiro público, mas aí estádio para um clube privado. A gente, nos últimos anos, né, ampliamos pistas das marginais. Então, quando há dinheiro, a gente gasta mal. Isso a gente tem que lembrar de Copa, Olimpíada e afins. Então, acho que a falta de visão é o maior motivo. Depois, somos um país profundamente burocrático. Então, assim, a gente não consegue colocar em pé uma licitação de varrição, o edital tem um problema, aí vai para o Tribunal de Contas. Aí o Tribunal de Contas vai para o MP, e o MP vai para o MP do Urbanismo, que vai para o MP de não sei o quê. Então, nós somos muito burocráticos e muito lentos. Então, você querendo fazer as coisas corretamente, não tem nada que saia em menos de 4 anos. E como as gestões municipais começam e acabam em 4 anos, e a gente tem que lembrar que o primeiro ano o prefeito está pegando o pé e no último ano ele tem campanha ou para reeleição ou para eleger o seu sucessor. Então, as gestões municipais têm 2 anos e nada sai do papel. Ainda aqui, a gente tem que lembrar, na época da Olimpíada, teve uma espécie de fast track, né? Então, teve ali o monotrilho carioca, demoliram a perimetral, que era o Minhocão do Rio de Janeiro, fizeram a Vila Olímpica às pressas, que é entre nós projetos bastante ruins, né? Para quem vai hoje à Vila Olímpica, vê que não funcionou, mas boa parte dos prédios tá vazia. O Porto Maravilha, fizeram ali umas torres comerciais e esqueceram de colocar moradia. Então, na prática, fizeram uma berrine 20 anos depois da berrine no Porto do Rio de Janeiro, o que é um enorme desperdício. Então, de novo, até quando tem fast track, até quando tem dinheiro sobrando, nos falta estudar mais. Para mim, uma das vantagens aí do São Paulo Sonha é a gente tentar furar esse bloqueio aí um tanto provinciano que a gente não sabe nem sequer copiar o que outros países fizeram. Eu lembro que muito se dizia, né, na Olimpíada do Rio, temos que olhar Barcelona, temos que olhar... Não, não olhamos. Não fomos capazes de copiar o que Barcelona fez. E aí a Olimpíada do Rio deixou aí um legado bastante medíocre.
Falando de Olimpíadas de esporte, tem em Seul um estádio que foi adaptado e transformado num centro de design, foi isso?
Isso mesmo. Então...
Fala o nome, é difícil de saber o nome, como falar em coreano.
É Dongdaemun. E é interessante porque você vê que Seul, a Coreia, apesar de bastante mais ricos que o Brasil, eles não são de desperdiçar dinheiro público. Então, eles abrigaram a Copa do Mundo de 2002 e tiveram que fazer um novo estádio de futebol padrão FIFA. Como aqui em São Paulo, a gente fez Itaquerão. Só que lá, quando se faz um novo, se destrói o antigo, porque a prefeitura acha que seria um desperdício ficar bancando 2 estádios. Imagina a polêmica aqui em São Paulo se você demolisse o Pacaembu. Mas lá, eles decidiram demolir esse estádio antigo, que é um estádio dos anos 30, que é nesse bairro de Dongdaemun, que é um bairro que seria um cruzamento entre o Bom Retiro e o Brás. Então é um misto de fabriquetas têxteis com lojinhas aí de roupa popular. Então, bairro meio decadente, até porque a grande moda coreana se mudou para a China nas últimas décadas e quase tudo é produzido na China. Então, ali é o que sobrou, né, da competição chinesa. Por isso, de alguma maneira, é Bom Retiro com o Brás. Então, a prefeitura, depois de muitos estudos, decidiu que o que aquele bairro mais precisava era ter um banho de design, um banho de inovação, um banho aí de criatividade e de ligação com o mundo. E decidiram criar um centro internacional de design em Dongdaemun, onde havia esse estádio de futebol. E aí fizeram uma espécie de 5 em 1. Ele é meio museu, meio galeria, meio oficina e cursos, meio incubadora e shopping. Tudo no mesmo lugar. e também um lugar para atrair muitos turistas, que as pessoas gastem muito dinheirinho lá. E eles inauguraram esse Dundaemun há 3 anos. Ele é talvez uma das últimas grandes obras da arquiteta Zaha Hadid, né, que morreu em 2016. É um prédio espetacular, ou seja, só o prédio já vale aí uma visita a Seul. Agora é um lugar lotado de jovens. É interessante você ver como essa coisa de esse mix de startups de moda com lugares para você comprar design moderno, você de alguma maneira muda a marca, né, a cara de Seul. Então, e também não deixa de ser uma operação imobiliária. Você valoriza uma área meio decadente e começa a atrair novas marcas, né? Ou seja, a moda movimenta muito, muito dinheiro. Então a prefeitura ela investe, mas ela sempre pensa aí no retorno desses investimentos, ou no legado, né? Que é essa palavra que a gente usa. Não é o único caso aí de lugares decadentes que Seul faz um mix de operação imobiliária, mas ao mesmo tempo uma maneira de você rejuvenescer ou modernizar uma indústria decadente. Eles também fizeram isso na área de eletrônicos, na área de manufatura. Então, algo que a prefeitura de lá está fazendo muito bem.
Agora, sempre que a gente fala de revitalização, tem a preocupação do design destoar, talvez, do ambiente do bairro, do clima do bairro. Como isso foi resolvido em Seul?
Olha, eu acho que eles não resolveram. Eles são bastante ousados no sentido de misturar o antigo com o moderno. Que quando você tem um projeto bom, é preciso falar, tanto Nova York, imagina, Roma tem prédios ultramodernos. Paris, talvez um dos prédios mais fotografados do mundo, é o Pompidou, que está ali no meio do Marais, uma área totalmente século XIX, super homogênea. Constrói-se um prédio nos anos 70, literalmente com tubulações à mostra, e as pessoas amam o Pompidou, né? Talvez um dos lugares que as pessoas adoram sentar e ficar tirando foto das pessoas subindo aquelas escadarias transparentes. Então, acho que muito do medo que acontece no Brasil, do misturar o antigo com o moderno, é porque o moderno aqui, com poucas exceções, é um moderno mal feito. Quando é um moderno bom, a gente tem que lembrar que no centro de São Paulo, quando o Copan foi construído, é óbvio que o Copan destoava de tudo. Agora, o centro de São Paulo ficou melhor ou pior com o Copan? Ou o caso do Conjunto Nacional na Avenida Paulista? É claro que destoava dos palacetes. Agora, os próprios moradores dos palacetes começaram a frequentar o Conjunto Nacional. Ou seja, quando o projeto é bom, ele melhora o entorno, né? Eu imagino que quando a Torre Eiffel foi inaugurada, ela tinha muito pouco a ver com o entorno, e assim há vários outros exemplos. Então, acho que às vezes aqui a gente olha o tombamento, ou áreas tombadas, como uma espécie de congelar o lugar. Quando eu acho que você preserva o que é bom e abre espaço para o novo, né? Porque senão a gente vira... Claro, São Paulo não seria uma Veneza nem Bruges, mas tem esse problema. Se uma cidade é toda intocada, você não abre espaço para o que é contemporâneo. Eu acho que Seul reconhece que o que ela construiu nos anos 60 e 70 não tinha lá muita qualidade. Então, eles não têm o menor problema de demolir prédios que eram mais ou menos, de uma época que a Coreia era um país muito mais pobre, substituindo por prédios aí de grandes arquitetos, quando a Coreia tem condições aí de gastar.
Bom, acho que os ouvintes aqui do podcast As Peçonhas já estão com vontade de conhecer Seul. Seul é receptiva com os turistas? É fácil transitar em Seul, conhecer Seul, passear por lá?
Eles estão aprendendo. Eu acho que Seul não é uma cidade turística. Nisso também lembra São Paulo. Ou seja, é uma cidade de muito trabalho, é uma cidade cheia de energia, também lembra São Paulo nisso. Então tem uma vida noturna animadíssima, o povo está na rua, tem muita rua comercial, eles literalmente se divertem. É nítido como uma cidade que as pessoas usam. Aliás, eu lembro de estar num bairro universitário em Seul e ver umas filas nos teatros e ir lá perguntar, que fila é essa? Ah, é fila por uma peça. Isso era uma quarta-feira. Assim, não, mano, são 10h30 da noite. Não, é porque tem peça às 11 da noite. Ah, e também tem peça meia-noite. E me lembrou, de alguma maneira, a Praça Roosevelt nos finais de semana. Só que isso, assim, numa área super burguesa de Seul, no meio de semana. Então, você vê que Seul tem uma vibração muito interessante. Então, ainda não é uma cidade muito turística, ainda que, é claro, os coreanos do interior vão para Seul, como as pessoas do interior do Brasil visitam São Paulo. Mas é um lugar ainda a ser descoberto. O que eu percebi é que as pessoas são muito, muito solícitas, porque, como elas não estão acostumadas a ver turista, você acaba sendo uma novidade. Então, eu percebi que em vários lugares que eu pedi informações, ou mesmo no metrô, eu queria saber que linha a pegar, o metrô de lá é muito grande, né? Tem muitas linhas, e mais de uma vez eu via que era um coreano ou uma coreana que não falava uma palavra de inglês, e eles faziam questão de ir comigo até o lugar onde eu perguntei. Então, aliás, mais de uma vez, isso é engraçado, até porque quebra aí um clichê asiático na questão do toque, né? Eles são muito privados, né? As pessoas me pegavam pela mão, me puxavam pelo braço, porque não conseguiam falar inglês, e me carregavam, me puxavam, olha, é aqui o lugar que você tem que entrar. Então, isso achei muito simpático. E é uma cidade com muita coisa para se ver, né? Então, com muita, muita história. Então, eu diria que não é uma cidade turística no sentido Praga ou Londres, mas é uma cidade com muito para se ver, que, aliás, devia ser o objetivo do turismo, né? Menos shopping e mais experiências, mais descobrir mundos muito diferentes dos nossos.
Bom, simpatia, gentileza com os turistas, temos muitas coisas para copiar de Seul. Obrigada, Rô, por essa primeira edição da SP Sonha. Teremos próximas. Esse é um novo jeito da Vejinha de demonstrar o seu amor pela cidade de São Paulo e buscar lições que a nossa cidade bem que poderia aprender. No próximo episódio, fique de olho porque vamos falar do belo negócio dos parques da cidade. Oh, yeah.